não era o diretor do hospital, não. Não vinha ser o diretor. Quem vinha ser o diretor do hospital era o doutor Francisco Pinheiro da Rocha, daqui de Uiraúna, da terra de Luiz Erundina.
Sei.
Médico, meu amigo, se formou em Recife comigo um ano antes e foi para o Rio de Janeiro, fez residência no HSE, Hospital do Servidor do Estado, que foi construído por Alcides Carneiro, que é primo da minha mãe, primo de Rui, primo de Januí, e meu primo segundo grau, Alcides Carneiro, ministro Alcides Carneiro, grande orador.
Sim.
Esse foi um grande orador, foi presidente do Ipazia, era amicíssimo de Droga.
É uma família de pessoas importantes.
Familiar, né, não, doutor? É preciso que se diga isso. Eu estou fora da política. Aí eu tenho parente. Eu fui deputado federal, fui prefeito da capital. O Rui Carneiro.
Na década, doutor, que o senhor foi prefeito aqui de João Pessoa?
Eu fui eleito em 85, naquela época que os prefeitos deixaram de ser nomeados pelos governadores.
Que passaram a ser eleitos.
A revolução. Entre aspas, a revolução exigia, numa medida que eles fizeram lá no ato, que os prefeitos das capitais e das cidades com mais de 200 mil habitantes não podiam ser eleitos, tinham que ser nomeados.
Sim.
Então, João Pessoa não podia eleger, Campina Grande não podia eleger, tinha que ser nomeado.
Aí o senhor foi nomeado?
Fui eleito. Quando fizemos a reforma na Constituição, eu era deputado federal. Eu votei.
O senhor participou da Constituinte?
Não participei. Eu participei dessa lei, dessa emenda constitucional, para que as capitais e as cidades com mais de 200 mil, que não podiam eleger os prefeitos, passassem a eleger. Então, essa lei, essa emenda foi aprovada no começo de 85, e fizemos uma eleição em 85 aqui em João Pessoa para eleger o prefeito. Então, todos os prefeitos já tinham sido eleitos em 84, já estavam no mandato. Por isso o meu mandato foi só de 3 anos. Eu fui prefeito em 86, 87 e 88. Encontrei a prefeitura de João Pessoa aqui para nós arrasada, devendo, 3 meses de salário atrasado, o 13º. Tudo que se pagava de consignação, a prefeitura não recolhia. A prefeitura devia ao IPEP, devia ao INSS, porque você é funcionário. Aí você desconta para o IPEP. Vamos dizer. Aí eu recolho a sua contribuição, mas não repasso. Isso é crime.
É crime.
Mas eu encontrei tudo isso aí na prefeitura. Você sabe o que era que tinha em dia, quando eu assumi, na prefeitura?
Sim.
A contribuição do Botafogo. A contribuição do Botafogo. Substituiu aqui, ele era conselheiro da fundação, foi eleito numa chapa comigo, presidente, e ele é financeiro, ele foi eleito, ficamos aqui trabalhando. Quando foi implantado o negócio da gratificação, ele passou a ter, claro, a gratificação. Aí, o que é que eu fiz? Ele interessado, é meu conhecido, ainda é meu parente. Ele ainda é meu parente. E ele, então, foi convidado para ser diretor do hospital. Porque doutor Péricles Serafim foi quem substituiu. Doutor João tem uma carta de doutor Péricles ali, pedindo para sair, porque doutor Péricles era cirurgião plástico, competente, muito competente. Hoje trabalha aqui no hospital e tudo. Doutor Péricles trabalha aqui. E o doutor Pérez pediu para sair, fez uma carta e eu tá aqui, não faz nenhuma queixa, não faz nenhuma referência desabandonadora, pelo contrário, elogio o trabalho que ele tá, mas pediu para sair. Tudo bem. Aí eu digo, eu vou botar agora uma outra pessoa aqui. Aí eu disse, e você já está aqui enfronhado aqui dentro, está trabalhando aqui dentro, você pode ser o diretor do hospital. E ele foi nomeado, saiu da fundação e foi nomeado diretor do hospital.
Perfeito. Bom, diretor do hospital, não da fundação.
Não, ele era da fundação. Se desligou, renunciou.
Perfeito.
E foi nomeado. Aí o presidente da fundação nomeia ele como diretor-geral do hospital.
Certo. E ele permanece quanto tempo?
E ele fica. Não, ele é nomeado diretor.
Ainda é?
Não, ele era diretor. Aí o que é que acontece? Ele. Eu posso pedir a carta se você quiser, mas pedir a carta na DOC começando. Ele adoeceu, ele já tinha tido uns problemas cardíacos, prostáticos, não sei o que, tal, tal, tal. Ele fez uma carta para o presidente da fundação, dizendo que não podia mais continuar trabalhando por problema de saúde. Juntou um atestado médico, dado por um médico aqui renomado, o Dr. Fulvio Petrucci. O médico juntou para mostrar que não era nada de arrumadinho, juntou inclusive os exames, mostrando as obstruções de artéria e tal. E ele pediu para sair do hospital.
Mas justamente...
Aí ele saiu.
Mas só para abrir um parênteses, na ação, esse documento foi divulgado também recentemente pela imprensa, ele disse que não assinou esse documento. Ele disse que esse documento teria sido forjado.
Não.
O senhor tem conhecimento dessa alegação?
Não, eu vou lhe contar.
Sim.
Ele fez uma carta, certo, juntando o atestado do médico, pedindo dispensa, e pedindo para não pagar o aviso prévio.
Certo.
Porque você sabe, quando você pede para sair de uma empresa, ou você cumpre os 30 dias de aviso
você
prévio,
sai sem receber, né?
E quando você vai ser posto para fora, a empresa tem que lhe dar, ou paga o aviso prévio, ou deixa você trabalhando 30 dias enquanto você arranja outro emprego. Não é assim?
É assim.
A lei diz assim.
Um horário reduzido.
Dentro da lei. Não é assim?
Perfeitamente.
Então, ele fez, inclusive, pedindo para dispensar. Eu digo, olha, ele está doente, está enfermo, então, a fundação vai brigar com o nosso ex-diretor por causa de mixaria de 10 reais. Dispensa isso, faz, indeniza, paga tudo. Pagou toda a indenização. Depois que ele saiu do hospital, ele procurou um médico aqui do hospital, e o médico do hospital veio a mim e disse, olha, o doutor Ivo pediu para você arranjar um lugar para ele aqui, dei aí uns 8 mil a ele, para ter ele uma salinha aí, que ele fica satisfeito, que ele está precisando desse trabalho. E eu disse o seguinte, eu digo, olha, ele pediu para sair porque está doente.
Não tenho como.
Então, se ele mesmo que ele tivesse com saúde, ele pediu para sair, eu não vou mais botar ele aqui, até porque já tem outra pessoa no lugar. Isso aqui não é cabide de emprego, não.
Entendo.
Essa foi a resposta que eu dei. Daí para frente, ele entrou com uma ação de reintegração. Perdeu na justiça do trabalho.
Então é
ele
essa...
Perdeu na justiça do trabalho.
Perfeito. É essa ação que corre ali...
Não,
aí
isso é uma recurso. Ação da justiça
uma
do
das
trabalho.
Ações.
Ele perdeu.
Pronto. Dentre as alegações dele, ele disse que foi perseguido, disse que esse documento não foi
aprovado
por ele.
Você acha que foi perseguido? O camarada que era meu conselheiro, da minha chapa na fundação... Trabalhava
eu confesso que eu não
conheço
o doutor Ivo, né?
Você está ouvindo, né?
Sim.
Você trabalha aqui comigo, é meu conselheiro da fundação. Você é eleito numa chapa comigo e trabalha aqui comigo diariamente, no dia a dia.
Doutor,
você pede para sair, tem a carta dele pedindo para sair, o documento do cardiologista mostrando que ele estava doente.
Ele pede para ter acesso a alguns dados, que inclusive a justiça pediu que o hospital fornecesse e houve um recurso. Que dados são esses, doutor?
Bom, deixa eu lhe explicar. Ele, depois que saiu, aí ele fica sempre tumultuando. Todo funcionário nosso que sai daqui do hospital, sai, vai para os recursos humanos, o recurso humano faz todos os cálculos, faz tudo que a pessoa tem direito, e diz, tá aqui, a senhora vai sair, tá aqui, deve ter serviço, isso. Agora, vamos ao sindicato, o sindicato homologar.
Todo o...
Agora, rapaz, isso aí não impede que você depois entre com ação.
Claro que não.
Então, esse pessoal, dois ou três que saíram aqui depois disso, não sei por que cargas d'água...
Resolveram.
Essas pessoas acharam... que deviam entrar com ação contra o hospital.
No sentido de receber o que...
Por quê? Porque depois nós tomamos com esmero, era o doutor Ivo que chamava e dizia, não, você entra com ação, e lá, 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 lá. Aqui teve uma física que foi dispensada do hospital, outra coisa, essa física foi dispensada, e essa física foi influenciada a entrar com ação pedindo 1.000.000 reais de indenização. Perdeu na justiça do trabalho também.
Entendi.
E assim por diante. Então, agora, o que é que acontece?
Mas só,
o documento que você está falando...
os dados, propriamente sobre os dados que ele pede acesso. Que dados são
esses? Então, o que é que ele diz lá? Eu tenho um documento que eu não assinei, falsificaram minha assinatura. Tá? Escondei. O hospital vive pedindo, como eu falo, auxílio. Aqui nós conseguimos, com o deputado Branco Mendes, que é nosso amigo, deputado Branco Mendes, não sei se você conhece.
Conheço, sim.
Deputado Branco Mendes apresentou uma lei, e essa lei diz assim, que os funcionários públicos do Estado que quiserem, espontaneamente doarão os centavos do seu rendimento, os centavos, certo? Uhum. Então, essa lei foi aprovada aqui no Estado. E nós estamos dialogando, está sendo implantada, mas o trabalho que eu devia estar atrás de aumentar os centavos de recebimento, estou perdendo tempo com o negócio de doutor fulano de besteira, fazendo isso, fazendo aquilo, entrando com ação contra o hospital.
As brigas jurídicas.
Né? Essas coisas sem fundamento, essa lenga-lenga que não leva a nada que ele está querendo desestabilizar, no caso, o hospital. Porque eu sou passageiro. Você vê, eu já falei que o Pompeu de Souza foi presidente da
Fundação. Você acredita que isso tem alguma... Eu não sei como é o processo de eleição da diretoria. Só acredita que isso tem... Não sei também se está próximo, se não está, se há algum...
Não. Só acredita que tem alguma ligação? O mandato é de quatro anos.
Certo.
A primeira reclamação, em março de 2021.
Perfeito.
Daqui a...
Três anos.
Quer dizer, nós estamos assim, 19 para 20. A 21, daqui a dois anos.
Sim.
Né? Daqui a dois anos. Bom, daqui a dois anos. Fui eu que propus numa reforma do Estatuto que o presidente só podia ser eleito e reeleito uma vez. Fui eu que propus. Foi eu que propus botar no Estatuto um conselho fiscal. Mas quem age dessa maneira, doutor?
Você preza pela lisura.
Nós temos, por exemplo, o Hospital Aristides Maltês da Bahia. Quem fundou, quem idealizou, quem levantou, assim como Napoleão Laureano fez aqui na Paraíba, foi o professor Aristides Maltês, que é uma sumidade médica da Bahia. E o professor Aristides Maltês criou a Liga Baiana contra o Câncer. Foi presidente até, e fez o hospital, Aristides Maltês, que é o nome dele, saiu. Você sabe quem é o presidente da Liga lá? O doutor Aristides Maltês Filho.
Entendi.
Porque, doutor, isso é um trabalho
de
uma instituição que vem de família. Por exemplo, aqui foi Rui Carneiro e foi Janduí Carneiro que sustentaram, se não fora eles. E doutor Ives dizia, todo, não, tem que se reconhecer que essa Fundação Laureano só está aqui na Paraíba por causa de Rui de Janduí. Ele agora está falando em nepotismo.
Doutor,
eu acho até graça.
Sobre essa questão do nepotismo, né? É, aquelas pessoas que estão, que estão na lista, efetivamente trabalham no hospital, prestam seus serviços de qualidade aqui à Fundação Napoleão
Laureano. Mas é claro, aqui não tem ninguém com sinecura. Quem queria sinecura, eu disse que não dava.
Importante.
Aqui não tem ninguém. Por isso que eu digo, o nepotismo não é o fato de você ser parente. O nepotismo é o fato do camarada ser parente e não trabalhar. É o fato do camarada não ter competência e estar no lugar. Eu não tenho competência para dizer assim, uma tal atividade, e aí o meu parente me bota naquele cargo para não fazer nada. Mas no fim do mês eu boto o dinheiro no bolso. Esse aqui é o nepotismo. Agora, o nepotismo não existe quando você tem... Primeiro, nós somos uma instituição particular.
É permitido.
É bem diferente do nepotismo.
Sim, sim.
Mas, mesmo assim... Nós não temos nenhum parente que tem, além de até o terceiro grau. Então eu tenho um funcionário aqui que não fui eu nem que coloquei, certo? Que é sobrinho da mulher do doutor Raminho. Ela é fisioterapeuta aqui do hospital. Essa moça vem todo dia, trabalha todo dia, mas ela é minha parenta. Por outro lado.
Por outro.
Mas o doutor Ramin foi quem botou ela aqui. Ela é uma moça excelente, competente, funcionária e trabalha todo dia. Mas agora passou a ser minha parenta. Mas não foi eu que botei, quem botou foi o doutor Ramin. Que era o vice-diretor, pediu ao doutor João, que é o diretor do hospital, que é quem nomeia.
Entre uma série de documentos foram entregues à imprensa. Não só a mim, como a
claro.
Diversos outros jornalistas, não é, que têm noticiado. Dentre esses documentos, há um documento que diz o seguinte, que um dos setores, eu não sei
especificar qual é o setor, porque é uma questão muito técnica, né? Mas diz que um dos setores aqui do hospital é terceirizado, certo? Que eu não vejo nada demais com a questão da terceirização. Um dos setores do hospital é terceirizado e quem presta serviço nesse setor seria um sobrinho do senhor, certo? E essa empresa seria uma empresa que o senhor também seria sócio. Procede essa informação,
doutor? É mentira. Carneiro. Mentira. Essa, existe uma empresa que é a Clínica Azuil Arruda. Olha o nome. Clínica Azuil Arruda Limitada. É uma empresa. Quem é sócio? Fulano Beltrano e o doutor Ozias Arruda de Assis. Filho desse médico, que é da Clínica Azuil Arruda. Certo? A Clínica Azuil Arruda, eu não sou sócio, nunca fui sócio, não tenho nada com a Clínica Azuil Arruda.
Com a Clínica Azuil
Arruda. Agora, a Clínica Azuil Arruda fez um contrato aqui de terceirização para executar os trabalhos de imagem. Certo. Radiologia, tomografia, tal. Esse, aqui com o hospital. Quem era o diretor do hospital? Dr. João Batista Simões. Dr. João Batista Simões é que conduziu os entendimentos para fazer o contrato de trabalho dessa clínica. Então, Dr. João Batista estava nos detalhes finais quando o Dr. João saiu daqui, entrou o Dr. Péricles Serafim. Dr. Péricles assumiu e Dr. Péricles, olha, tem esse contrato aqui e esse contrato está sendo finalizado nos detalhes. Eu vou acrescentar. Eu digo, vocês dialoguem, conversem. Eu sou presidente da fundação. A minha obrigação é zelar pela fundação, pelo hospital. Você que é o diretor tem que ter o seu interesse de puxar a sardinha para a sua brasa. E ele, que é o dono da clínica dele lá, claro que puxa para a brasa dele.
Então,
agora deixa. Vou. Então, doutor Pérez fez mais umas exigências tal, e finalmente eles fecharam esse contrato vem funcionando. Agora o camarada diz assim: o doutor Azuil Arruda tira todo mês 150 mil reais, trabalha ou não trabalha? Começa a mentira. Eu sou sócio da clínica Azuil Arruda. Mentira. Quer dizer, eu.
Não há qualquer sociedade entre o senhor e o Ozias Arruda.
Nunca. Então. Nunca perfeito, houve perfeito. Nem há. Perfeito. Nunca houve nem há. Apenas o doutor Azuil Ozias Arruda tem clínica de trabalho no interior do estado. Ele tem uma clínica de radiologia em Sousa. Essa clínica que presta serviço terceiro. Tem uma clínica em Sousa e tem uma clínica em Pombal.
E essa clínica é a que presta serviços.
Peça se ao
Hospital Napoleão
Lauriano. Aqui, no Lauriano.
Mas não há nenhuma.
Não tem, eu não tenho nada. Perfeito. Apenas o que é que acontece? A esposa de doutor Azul Ozias, ela é uma mastologista renomada profissional. Estão botando ela como funcionária do hospital. Ela nunca foi funcionária do Hospital Napoleão Lauriano.
Entendi.
Ela nunca assinou um contrato de trabalho com o Hospital Napoleão Lauriano.
Pra gente.
Agora, ela é aquela médica que promove todo ano, ela promove o Outubro Rosa aqui da Paraíba.
Sei.
Essa Outubro Rosa é ela que fica na frente, que dinamiza e tal. E ela levou esse Outubro Rosa, essa disseminação de conhecimento, de prevenção, para a cidade de Pombal, que é a terra natal minha, que é a terra natal de doutor Janduí Carneiro, de minha mãe, da família, sim, é lá de Pombal. Então, ela faz um movimento lá grande de atendimento a centenas de mulheres com palestras educativas e faz o exame, ela com outras médicas, faz o exame dessas médicas todinha lá com prevenção. E passando a fazer também, porque eles criaram a Fundação Dalva Carneiro, não é uma fundação que tem lá em Pombal, Fundação Dalva Carneiro Arnaud, que é filantrópica, não tem ganho, não tem nada. Essa fundação promove, junto com o Centro Médico do Dr. Azuil Ozias, promove o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Homens se examinando de próstata, homens fazendo PSA, que a gente consegue com o laboratório para fazer. Você faz 50 PSA de graça para a campanha? enfim, é um trabalho social. É um trabalho de importância social.
Doutor, para gente, a gente poder...
E ele sabe de tudo isso. Agora, ele escamoteia. Infelizmente, ele escamoteia. Ele é um camaleão. Então, o camaleão muda de cor dependendo das conveniências. Então, ele fica escamoteando. Ele fala no, na falsificação... pega ali um papelzinho daquele ali em cima do meu birô, da doação dos centavos, para você ver. Claro. Então, nós fizemos essa campanha, quando falei a você, dos centavos. Então, numa reunião nossa, aqui, dos diretores e tal, com a presença de doutor Ivo, sentadinho na mesa, que era o diretor-geral, e os demais diretores, conselheiro da fundação, eu e mais um outro da fundação que trabalhava diariamente, eu disse, olha, deixa eu dar uma sugestão aqui. Nós vivemos fazendo aqui uma campanha pedindo. Então, aqui já foi aprovado no Estado, já foi aprovado na Prefeitura de João Pessoa, já foi aprovado na Câmara Municipal de Guarabira, essa doação dos centavos. Por que nós não fazemos uma campanha para que os funcionários do Laureano que quiserem façam a doação dos centavos?
De forma espontânea, não há nenhuma...
Está aqui o papel. Obrigação. Então, você é funcionário aqui do Laureano, você recebe esse papel. Aí você diz, não, eu não quero assinar. Não, aqui tem funcionário que não doou, você está... Entendi. Está trabalhando aí, ninguém obriga. Agora, quando a pessoa diz, lá fora, canalha, pulha, mentiroso, a pessoa diz assim, o hospital, a fundação, está exigindo que os funcionários... faça a doação do seu salário.
Não é isso que acontece.
Aí o que é? Você doar centavos espontaneamente, você assina, tá aqui, dá o nome, o título, como é que você está trabalhando e tal. E você vai pegar do funcionário da Laureano, que tem mais de 100 funcionários que não assinaram. Eu acho que não explicaram ainda ao funcionário que ele pode doar e tal. Eu acho que não explicaram. Entendeu como é? Então, aí vem essa acusação. Estão descontando, pode olhar que tem lá que diz. Estão descontando dos funcionários, o salário dos funcionários.
Para a gente poder concluir, doutor, qual é a sua expectativa? Como é que o senhor espera que acabe esse imbróglio?
Não, eu gostaria. Porque eu como eu disse, ele entrou com a ação, perdeu. Entendeu, não é? Está provado que ele não foi posto para fora aqui com a ação, por nada. Ele pediu para sair. Se você quiser, eu mando buscar o documento para você ler. Agora.
Eu gostaria de ver esse documento.
Gostaria, sim. Daniel, vai lá e pede a Arthur para trazer para mim a carta. Está com ele ou está com a diretoria lá? De doutor Ivo pedindo para sair do hospital junto com o atestado médico e tal. Agora, isso aqui Tá coagindo alguém?
De forma alguma.
Hein? Aí a pessoa, tá coagindo a descontar dos salários. Aí, como você dá centavo? Isso é um pulho. É uma coisa que a gente fica indignado. Até.
Propriamente sobre essa... O que a imprensa tem noticiado?
Vários veículos têm noticiado. Agora nós vamos...
Recentemente.
Aqui que a Fundação Laureano, como eu disse, nomeei o diretor. Tinha um diretor aqui do hospital, que já estava aqui no hospital, eu acho que há 30 anos, como diretor.
Certo.
Era o doutor João Batista Simões.
Perfeito.
Então, a Fundação Laureano não vivia aqui dentro. Você disse, mas por que não vivia aqui dentro? Porque, por exemplo, o professor Efigênio Barbosa, que foi ali, depois de Pompeu, porque passou só... curto espaço de tempo, na época da coisa, depois ele e Carlos Lacerda renunciaram, porque disseram, não, agora é a coisa da Paraíba e tal, a campanha, a coisa mais para o hospital da Paraíba e tal, está definido, e nós já ajudamos, nós já colaboramos.
Fizemos
e tal.
Fizemos a parte.
Aí renunciaram, e a fundação se reuniu e elegeu Janduí e Drô Hernandes. Né? Aí quando mudou-se para cá, aí foi... conselheiros elegeram o professor Efigênio Barbosa, tá ali, Efigênio Barbosa, que é médico conceituadíssimo, professor da Faculdade de Medicina, médico da Legião Brasileira de Assistência e médico do IPASE, parece que é do IPASE que ele era. Bom, Efigênio Barbosa, ocupadíssimo. A fundação proibia, por lei, pagar a qualquer título, qualquer vantagem. Você acha que ele podia deixar as atividades dele para ficar aqui dentro?
Tem que pagar as contas, né? Tem que trabalhar, tem que viver.
Aí o camarada disse, mas Hermílio de Moraes fica lá na instituição, não sei lá, lá em São Paulo. Doutor, Hermílio de Moraes.
Atualmente a diretoria tem uma remuneração?
Tem uns diretores.
Alguns.
É porque a diretoria da fundação é formada do presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.
O presidente, hoje o maior cargo aqui na fundação é o cargo diretor, ocupado pelo senhor.
É o diretor do presidente, sou eu.
De quanto é a remuneração do diretor
agora,
do presidente?
Eu recebo R$19.000.
Perfeito.
Por mês. A lei diz o seguinte, que o dirigente, essa é uma lei que foi mandada por Dilma para a Câmara, dando direito a que as instituições filantrópicas, os dirigentes possam também ganhar. Por quê? Sim. Porque Brito, o deputado Brito da Bahia, pediu uma audiência à presidente Dilma e levou uns 8 ou 10 curador da fundação. Não, lá é provedor das Santas Casas.
Certo.
Ele é um interessado pelas Santas Casas e tal, levou 10 provedores de Santa Casa para audiência com Dilma. Ele chegou lá e disse, presidente, eu estou aqui sou professor fulano, juiz aposentado Beltrano, e tarará, tal. São os provedores da Santa Casa de São Paulo, de Taubaté, de Sedione. Em São Paulo tem quase em todo município tem uma Santa Casa, já foi impressionante. Uhum. Aí ela disse, pois não, eu queria. É uma situação difícil do pessoal, porque eles é que são os responsáveis, que são os dirigentes. Aqui tudo, a responsabilidade quando vem, é em cima de ninguém.
Isso.
Certo? Então, esse pessoal não ganha nada. Professor, o doutor fulano, explica aí para o presidente. O homem foi explicar, não terminou chorando. Meus bens estão todos piorados, presidente. Os bens dele estão todos piorados. Ele não podia vender, só não podia vender a casa onde ele estava morando.
Sim.
Para poder garantir débitos da Santa Casa de Misericórdia.
Mas
bom, aí
sobre esse caso
foi feito aí foi feita a lei e permitindo que os dirigentes, a lei diz, os dirigentes podem ser remunerados.
Perfeito.
A lei diz, não pode ganhar mais do que 70%, você pode ganhar até 70% do que ganha o ministro, que é o teto. Né? Quer dizer, hoje é 39 mil. Faça o cálculo aí, 39 para ver 70% quanto é que dá.
Então, se o senhor está com 19, o senhor está abaixo de 50%, está uma mediazinha por aí.
Talvez não dê nem 50%.
É, falando em números redondos.
Talvez não dê nem 50%. Ó, agora, só.
19 mil bruto.
Bruto. Aí tem imposto de renda. Só quando recebe 12 mil, 13 mil reais. Mas tudo bem, isso é um problema. Essa aqui é a lei. Se faz de acordo com a lei.
Claro.
Agora, quem ganha? Ganha quem efetivamente trabalha. Então, nós temos 5 diretores da fundação, desses 5, 2 trabalham.
Só para eu pontuar. Certo. Dos 5, 2 trabalham.
Somente 2 ganham. Os outros não ganham.
Os outros não ganham.
Não é. O diretor secretário não ganha. Entendeu como é? O vice-presidente não ganha.
Perfeito.
O diretor secretário não ganha, o suplente da diretoria não ganha.
Trabalho voluntário, no caso.
Não, não trabalha. Eles vêm aqui quando tem reunião.
Sim, perfeito, entendi.
Porque se você chamar todo dia para eles virem aqui, eles não vêm.
Entendi.
Olha, estou fazendo minhas coisas.
Então, só para a gente fazer uma ligação. Ontem, alguns veículos, inclusive nós do Radio Blog, divulgamos aqueles que seriam alguns parentes do senhor que estariam.
Eu vou chegar lá.
Certo.
Então, nós temos a diretoria da fundação. Da diretoria da fundação, dos conselheiros, que a fundação tem o conselho deliberativo e a diretoria. Isso é o que existia desde quando foi criada e registrada no cartório Hugo Ramos, no Rio de Janeiro, em 1951. A Fundação Laureano tem uma diretoria administrativa e tem um conselho deliberativo. Certo? Esse conselho deliberativo é o órgão máximo, é quem elege a diretoria e tal. Entendeu?
Uhum.
Bom, então, aqui na Paraíba, nós temos o Conselho Deliberativo e temos a diretoria. Essa diretoria Depois que nós passamos a ter remuneração, claro que eu deixei muitas coisas que eu fazia.
Sim,
estou me dedicando aqui. Eu passo aqui, eu venho de manhã e venho de tarde. Todo dia. Não é negócio que, não, hoje eu não vou, não, vou ficar em casa. Não, eu venho todo dia. Eu e o financeiro do hospital. Agora, os outros vêm quando eles são convocados. Diretor, vamos fazer uma reunião da diretoria. Esse ano de 2018, nós fizemos quatro ou cinco reuniões da diretoria. A pessoa não vai convocar para qualquer coisa, convoca, não. Então, na reunião da diretoria, cada diretor ganha um jeton, R$1.500. Uhum. O presidente e o financeiro, que já tem a gratificação, não recebe mais jeton.
Perfeito.
Entendeu como é? Então, tudo isso foi feito dentro de critério de seriedade, de decência, para não explorar a instituição. Aqui tem conselheiro, que tem conselheiro, que tem boas condições.
Sim.
Quando ele vem para uma reunião da diretoria, ele recebe. Aí sai ali e faz a doação ao hospital.
Entendi.
De R$500, não precisa, doa. Entendi. Tem gesto desse tipo, eu posso mostrar e provar.
Não, claro.
Com você como é que é feito. Bom, então, eu, presidente, aqui, eleito, ele, não, cadê? Você tem que ser reeleito. Não, mas vamos procurar outro. Não, você tem que ser reeleito. Por quê? Porque eu fui o primeiro diretor do hospital. Eu conheço o mecanismo, como é que funciona, entendeu? Uhum. Eu sempre vivi nessas atividades médicas. Eu fundei aqui a Associação Paraibana de Hospitais. Fui presidente durante 12 anos. Só saí quando eu fui eleito deputado federal. Eu fundei aqui a Associação Paraibana de Otorrinolaringologia, fui presidente. Certo? Eu sou membro da Academia Paraibana de Medicina, fui presidente da academia. Sou membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Sou membro. Fui deputado federal por 2 mandatos e fui prefeito eleito da capital. Então eu tenho um nome para zelar. Eu não posso botar meu nome em picaretagem.
É verdade.
Entendeu?
Uhum.
Então nós aqui. Tínhamos esse diretor que já estava aqui há anos e eu passei a vir aqui às quartas-feiras, apesar de não ganhava nada, mas eu dizia, olha, deixo tudo, vou deixar tudo nas minhas atividades, mas nas quartas-feiras eu vou ficar lá dentro do Laureano. Então eu vinha para aqui, ficava aí, aí vinha uma, me dizia um negócio, dizia outro, e eu fui devagarzinho, tomando conhecimento de certas coisas, não escandalizei, não denegri o nome de ninguém, mas chamava e dizia assim, doutor, escuta aqui, é verdade que sua filha tem 2 vínculos empregatícios aqui dentro do hospital? Não, porque é o seguinte, ela é formada não sei o quê, mas formou-se não sei o quê. Mas, doutor, a carteira assinada 2 vezes, isso não pode, doutor. Mas não mandei ele botar a filha para fora, não. Porque quem bota o pessoal do hospital para dentro e para fora é o diretor do hospital, não é o presidente da fundação. A fundação só tem a diretoria, com 2 remunerados, e uma funcionária que trabalha aqui para atender o telefone. Só. Nós não temos mais nenhum outro funcionário. Entendeu?
Entendi. Quer dizer, então, que aqueles nomes que estão nessa lista... Bom, nós
vamos explicar e vamos chegar tudo de miudinho para você entender bem. Aí, você faz isso, você fez isso aqui. Tirei, fui tomando conhecimento. Tomei conhecimento que o filho do diretor era físico do hospital. Físico do hospital.
Certo.
E o físico, para exercer as atividades com aparelhos de raio-x, de aplicações de substâncias radioativas, ele tem que ter o registro na Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Perfeito.
É você se formou em direito, para você exercer. Você tirou a carteira de motorista, você dirigiu, você dirige bem demais, mas rapaz, você dirige uma beleza. Aí você chega na barreira, o cara diz, a carteira, você não tem a carteira de motorista. Mas eu sei dirigir. Aí, doutor, mas você não tem a carteira de motorista, você tem que ter. Você entendeu como é? É da lei. Aí eu descobri que esse rapaz
não tinha.
Trabalhava aqui há 18 anos, né? E não tinha o documento, o registro. Demos um prazo, o outro físico, que é o chefe, disse, não dê prazo de 6 meses, nem 1 ano, nem 2 anos, nem 10 anos, porque ele já fez 5 vezes a prova e não passa.
Resolva, né?
Então, tive que dispensar. Rescindiu o contrato dele, mas eu não. Chamei o diretor, sim, e disse, olha, rescindo o contrato do doutor Fulano, porque ele não tem o registro. Resolvido. É perseguição isso?
Não é. Não.
Isso é coisa da lei, é legalidade, é coisa séria.
É uma decisão extremamente técnica.
Outras coisas que eu fui encontrando aqui, de irregularidade, aí sim, aí eu fui tirando.
E podando.
O médico que já ganhava, o diretor do hospital, o diretor que era, o diretor. Você sabe quanto era o salário dele com gratificação? 26 mil reais.
Isso há quantos anos?
Quando ele saiu, aqui faz uns 8 anos, 6 anos, que ele saiu. Ele tem hoje 26 mil, o salário foi, a gratificação foi incorporada.
Agora na aposentadoria?
É. Agora, isso é 26 mil, é o que é para ele. É o salário com gratificação. Agora, nós pagamos 13º, nós pagamos fundo de garantia. Tem férias remuneradas.
Isso o doutor João Batista.
Doutor João Batista.
Que foi
Certo. Então nós chamamos o doutor João Batista, educadamente aqui, disse, olha, você a partir de agora não é mais diretor do hospital, não. Tá certo. Mas ele não foi demitido do hospital, não. Ele ficou como médico do hospital.
E continua recebendo
suas. A lei manda que incorpora. Eu vou tirar? Não posso.
Não, faz a lei.
Eu faço dentro da lei.
Isso.
Aí ele ficou ganhando aqui direitinho, sem problema nenhum, está tudo em ordem, tudo bem. Agora, o filho dele, que não tinha o registro, está tendo que mandar dispensar. Então esse rapaz foi dispensado.
Bom, você acredita que foi aí que começou essa...
Não, isso aí é uma, talvez seja uma besteirinha, uma coisa. Mas aí, o que é que acontece? Aqui tinha o diretor, que era o doutor João, e o vice-diretor do hospital. Todo, um ganhava 26 mil, o outro ganhava 19 para a gratificação, incorporado. Então eu chamei também o vice-diretor, doutor, é o seguinte, olha, você vai fazer assim, você vai sair do cargo, porque nós fizemos uma reforma aqui no estatuto, que eu já mandei botar, que o vice-diretor não tem salário.
Certo.
Entendeu como é? Aqui o vice-diretor, o doutor lá disse que é o vice-diretor.
Não, pode seguir.
A Fundação Laureano, como eu lhe disse, foi criada 11 anos depois, inaugurado o hospital. Por isso é que. Por quê? Porque o terreno, depois é a América doou o terreno, o projeto foi feito, licitação para fazer qual é a firma que ia fazer. Quem ganhou foi uma firma aqui de Alagoas. Eu tenho as atas todas mostrando como é o trabalho. Então, esse hospital foi construído e foi inaugurado e entregue à população em 24 de fevereiro de 1962, quer dizer, 11 anos depois da fundação ter sido criada. E muitas vezes, mas por que essa pressa? Doutor, isso foi feito com recurso. Depois o dinheiro já não dava mais, aí teve que ter emendas dos parlamentares e tal. E o papel que o deputado Januí está vendo, não é porque seja meu parente, fez, porque na época que Getúlio Vargas deu o apoio, ele apresentou um projeto de lei considerando a Fundação Napoleão Laureano de utilidade pública, tem a lei, e abrindo um crédito de 100 milhões, na época, corresponde a 100 milhões de reais hoje, para essa luta contra o câncer, o dinheiro indo para o Serviço Nacional de Câncer, distribuir com as entidades do país. Daí eles tiraram logo 60% para o Instituto do Câncer do Rio de Janeiro, que estava lá só esqueleto, na Praça da Cruz Vermelha, foi terminada a construção, equipado, e entrou em funcionamento. Já foi uma grande ajuda que Napoleão Laureano deu, sim, indiretamente, porque esse dinheiro foi arranjado pelo parlamentar da Paraíba, que era da Fundação. Então, você vê a benfeitoria que Napoleão Laureano já começou a fazer no país, né? Está lá o Instituto de Câncer, que hoje é o órgão regulador de câncer do país. É o Instituto do Câncer. Então, voltando agora aqui para o nosso setor.
Nosso setor.
Então, a Fundação Laureano era sediada no Rio de Janeiro e eles se reuniram, não tem mais sentido da fundação ficar aqui no Rio de Janeiro com um hospital lá na Paraíba e a gente aqui. Então eles transferiram a sede da fundação Laureano para João Pessoa logo depois da inauguração. A inauguração foi em 62 e em 63, final de 63, a fundação foi transferida para cá. Então a fundação funcionava aqui. Passou a funcionar aqui com os médicos aqui. Nós começamos com 8 médicos. Hoje nós temos mais de 100 médicos trabalhando aqui no hospital. Nós começamos com 40 leitos. Hoje o hospital tem 140 leitos. Nós tínhamos uma enfermaria com 2 leitos para criança. Uma enfermaria com 2 leitos. Hoje nós temos um bloco com 21 apartamentos para as crianças, com sala própria para fazer a quimioterapia. A quimioterapia de adulto é separada, a quimioterapia infantil feita lá. Com serviço de odontologia feito só para eles. Com serviço social só para eles. Com psicólogo só para eles. Eu digo eles e a família,
sim,
né?
Sim.
Com fisioterapia. É tudo. Eu não sei se você conhece.
Eu já tive a oportunidade em inúmeros eventos que parlamentares estavam aqui fazendo aquela solenidade das emendas.
Perfeito.
E eu já tive esse... É inegável o trabalho.
Agora,
realizado
como
pelo...
Como é que esse trabalho foi feito? Esse trabalho foi feito da seguinte maneira. Nós da fundação, claro, está aqui o terreno para a construção, está dentro da estrutura do hospital, e vamos fazer o projeto. Foi feito o projeto. Então a fundação entrou com o terreno e o projeto. Então o McDonald's fez uma campanha, aquele McDonald's
feliz.
Então essa campanha passando para uma instituição que não foi para o Laureano, instituição daqui de João Pessoa. Essa instituição no início foi a Sociedade Paraibana de Combate ao Câncer. Depois passou para Dono do Amanhã. Então, elas arrecadam o dinheiro e vão aplicando. Elas que aplicam, elas que construíram. Aí, e agora para equipar. Então, existe uma instituição nacional chamada Casa da Criança. Casa da Criança. Essa instituição ela é de âmbito nacional. E a presidente, na época, era aqui de Recife. E ela veio aqui, conheceu, tanto ela mobilizou as arquitetas aqui da Paraíba. Cada arquiteta ficou responsável para equipar e decorar uma sala. Entendeu? Né? Olha, você vai... Aqui, a odontologia fica com você, viu, Thiago? A verdade é que aqui fica com o Carneiro. Isso aqui fica com o dono da arquiteta Maria. Então... É tudo, as paredes pintadas com coisas assim de criança, e os equipamentos todos adquiridos da toada. Ela é só arquiteta, né? Faz construção de edifício.
Daniel,
tá tudo bem? Entendeu? Fazem isso, essa campanha foi feita. Então o serviço está todo equipado. Nós não gastamos. Agora, nós passamos a ter maior despesa.
Sim. É natural.
Por quê? Porque nós tínhamos 2 leitos, depois passamos a ter 20 leitos, em 4 enfermarias com 5 leitos. Uma enfermeira tomava conta dos 20 leitos. Uma enfermeira em cada turno. Hoje são 21 apartamentos. Até porque você for, não fez lá as enfermarias. Era o maior drama quando morria uma criança. Entendeu? Mas tem 5 crianças aqui no leite. Está tudo brincando ali, durante o dia está tudo brincando umas com as outras. Aí não deve estar terminado o momento, a fulaninha, que está lá naquela enfermaria, o caso mais grave, difícil, uma leucemia aguda e tal. Morria. Aí a mãe, não era nem mais a criança, a mãe berrava. Começava a chorar, ai, mãe, meu filho, escândalo. As outras mães ficavam dizendo, a próxima, será que vai ser o meu? E as crianças então começaram, olha, era uma coisa...
Desespero.
Não, era uma coisa de você fazer medo. Aí eu digo, nós não podemos fazer um projeto com enfermaria, tem que fazer apartamento. Então a criança hoje ela falece lá dentro de um apartamento? O povo não sabe.
Sim.
Ninguém sabe. Então a mãe que está de lado não está sabendo que o filhinho da vizinha morreu. Você entendeu?
É importante,
mas?
É importante.
Então isso é isso. Muita gente nem pensa nisso.
De repente pensa que recebeu uma alta, ou foi para casa.
Não, quer dizer, fulano, ah, foi para casa. Sabe? Uhum. Foi passar um dia em casa, é pronto, filho. Então, isso funciona tudo. A meta é a despesa.
Claro.
Entendeu? Porque não é mais uma enfermeira que vai dar conta. Precisa mais de enfermeira, precisa mais técnico de enfermagem, a limpeza e tudo. Então, tudo isso vai aumentando a despesa. E é essa despesa que nós temos que contar com o apoio da população.
As doações.
Como é que nós recebemos essas emendas, essas ajudas? Você chega ali, passa aqui no hospital e diz, tem uma caixa lá, no meio da, ali na entrada. Bota R$20. Eu vi uma mulherzinha no dia desse, do sandália japonesa, botando uma moedinha de 50 centavos.
Mas ajuda.
Eu fiquei todo arrupiado, sabe? Meu Deus do céu. Aí o colega, sabe o que? Cadê? Serve para nada, né? Serve, doutor. Porque aquilo é o que ela pode dar.
Sim.
Se ela tivesse talvez mais, ela botava mais. Sim. Mas ela só tem aquele. Deixou de talvez de comprar um pão, uma coisa, para mudar.
É verdade.
Não é?
É verdade.
Então, quando chega no final do mês, o rapaz vai lá, abre com o outro funcionário, os dois, né, conta,
dá entrada no caixa,
da conta. Está tudo discriminado aqui. Entendeu? Então, o hospital funciona. Funciona como? Tem um diretor geral e os outros diretores das diversas áreas. Diretor médico, diretor financeiro e tal. O presidente da fundação é quem nomeia os diretores.
Perfeito.
E o diretor geral é quem nomeia os demais funcionários por indicação de cada diretor da área.
Perfeito.
Assim funciona.
O critério é técnico.
É técnico em parte. Porque você não pode realmente botar um incompetente. Sim. Nós temos que botar uma pessoa competente.
Sim.
Agora, por exemplo, chega aqui, isso é uma coisa que acontece. E a pessoa, às vezes, patalheiro, você faz isso e tal. Aqui tem uma enfermeira, tem uma vaga de enfermeira.
Certo.
Aí você tem uma enfermeira aqui competente, e veio aqui, apresentou o currículo, o rapaz caminhou para o setor competente, o currículo foi analisado. Excelente. Aí vem aqui, vamos dizer assim, o senador Raimundo Lira. Um exemplo. O senador Raimundo Lira que nos arranjou recursos para comprar um equipamento. Ou vem aqui o deputado Aguinaldo Ribeiro, que nos arranjou dinheiro para isso aqui, libera os nossos recursos e tal, tal, tal. Enfim. Aí diz, eu estou com uma enfermeira, amiga, filha de um amigo meu, Itararau, e tem um currículo excelente. Manda o currículo, a pessoa olha, aqui, é ótimo o currículo que está falando. É um currículo muito bom. Eu devo dar preferência, eu não, o diretor do hospital deve dar preferência ao currículo dessa pessoa que apareceu aqui, que trouxe, ou o currículo dessa pessoa que vem recomendada pelo deputado que todo ano bota 500 milhões, 200 mil, ajuda a liberar os nossos recursos.
Compreendo.
Então a gente tem que fazer esse jogo de...
É um pouco de política também.
É a maneira de você, quando chega no final do ano, eu dou uma nota, publico nos jornais. No norte, já nem mais, sabe?
Correio
e o Contraponto e União. Eu publico nos três jornais uma nota de agradecimento aos parlamentares da Paraíba que os ajudaram, tá? Formulo votos de Feliz Natal, Ano Novo, os familiares e tal. Aí boto o nome de cada um. Bota por ordem alfabética para não dizer por que você deu preferência. Começa com A, depois passa para B. Ah, Aguinaldo, não é porque eu estou com preferência por Aguinaldo, é porque é o A. Aí vem Benjamin, entendeu? E assim vai. Aí muita gente até nem observa isso, mas eu boto por ordem alfabética. Os três senadores, o deputado federal e Luísa Erundina. Está lá no nomezinho dela.
Claro.
Agora, esse ano, apareceu o orçamento impositivo da prefeitura. Os vereadores nos ajudaram. Botaram as emendas, trabalho, a coisa não saiu muito certa, correta lá, com questão de rubricas e não sei o que, então, mas nós estamos para receber o dinheiro agora. Eu acredito que até o final do mês nós estamos recebendo. De 1 milhão e pouco, eles apuraram que estava correto 300 e poucos mil reais. Nós vamos receber os 300 mil. Vamos aplicar dentro do que é que a lei... A lei não permite que eu pague pessoal. a lei não permite que eu compre medicamento, entendeu? Mas a lei não permite que eu faça construção, eu posso fazer reforma, mas não posso fazer construção. É da lei.
É então, pra investir em
equipamento. A gente faz exatamente
o que é
da lei, entendeu? Mas? E não faz assim, olha, eu quero fazer isso. Não, a gente faz tudo. Tem uma comissão de licitação no hospital. Aqui é tudo aberto, tudo transparente.
Outro.
Napoleão Laureano era médico. Era médico. Você é jovem, acho que não viu, nem conheceu.
Não.
Napoleão era médico. Nasceu na Tuba. Era distrito de Umbuzeiro. E eu digo sempre que o Umbuzeiro é um município privilegiado da Paraíba, porque teve